A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado a partir de agora aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e vou começar uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre a aplicação da justiça restaurativa no ordenamento jurídico. Quem vai conversar comigo é a mestre em organizações e desenvolvimento graduada em serviço social e em direito, Adriana Scioli Gomes Massa. Ela é formadora e facilitadora de justiça restaurativa. Adriana é professora da Escola da Magistratura do Paraná, com a disciplina Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e ela atua na assessoria do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E eu quero cumprimentá-la. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada pela sua disponibilidade.
Obrigada pelo convite e pela oportunidade.
Bom, para começar a nossa conversa, Adriana, eu gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes o que significa justiça restaurativa, como ela funciona.
Então, é difícil tratar da justiça restaurativa a partir de um conceito fechado, né? Mas a justiça restaurativa, ela pode ser compreendida como uma forma de tratar, de reparar ou também de prevenir danos e violações que acaba impactando negativamente nas relações, né? Que acaba impactando negativamente no que a gente fala na tessitura social, ou seja, no tecido social que é formado pelas relações sociais, né? Que pode gerar traumas, né? E ter um impacto, inclusive, multigeracional, ou seja, atingindo outras gerações. Então, a justiça restaurativa é uma maneira de lidar com os danos e com as violações, né? A partir de uma lente diferente da lente com a qual se trata os danos hoje, né? Hoje, muito da justiça restaurativa não é a única área, né? Se trabalha na área penal, apesar de também poder se trabalhar em outras, né? Em outros espaços, inclusive fora, né? Do ambiente da justiça, do sistema de justiça, como o sistema educacional. Mas se nós formos ver, né? Os danos e violações que ocorrem nas relações pelas lentes restaurativas, sim, a forma de lidar é de maneira a reparar esse dano, gerando maior bem-estar a todas as pessoas, de alguma forma, implicadas naquela situação. Então, é diferente de uma lógica da punição, que muitas vezes, quando ocorre um dano, a forma de lidar com o dano é vingando, é punindo aquela pessoa, é que aquela pessoa possa sentir a mesma dor do que aquele que sofreu o dano sentiu. Essa é uma lógica que a gente fala da justiça retributiva, que é uma justiça que retribui o mal pelo mal. A lógica da restauração é restaurar realmente esse tecido, essa linha que foi tecida e que houve um dano. Alguns autores, até alguns estudiosos falam, né, que é quando essa relação, quando houve um rompimento dessa relação. Eu diria que não há um rompimento. Na verdade, quando há um dano, a relação ela fica atada pelo dano e por todas as consequências, né, emocionais e sociais. Então, é uma forma de desatar, é uma forma de desemaranhar esse fio, né, que está nesse tecido social que ficou atado. E como fazer isso, né?
Sim.
A forma de restaurar, ela surge a partir de um encontro das pessoas envolvidas, e não só as envolvidas diretamente em dano, mas também com a participação da comunidade, dos sistemas de apoio da vítima e do ofensor, né? Buscando soluções que possam atender às necessidades de todos. Então, não existe uma solução pronta, uma solução que vem de fora, né? Uma heterossolução. É um processo que, através do diálogo, se constrói formas de atender às necessidades das pessoas envolvidas, e não só da vítima. Muitas vezes daquele que causou o dano também, né? E aí eu gosto de relembrar, né, o Marshall Rosenberg, um psicólogo que propôs a comunicação não violenta. Ele fala que por trás de cada ação, de cada conduta, há uma necessidade não atendida, né? Então, é interessante pensar por essa ótica, né, visando atender essas necessidades, acaba a justiça restaurativa também tendo um caráter profilático, né, de uma não reprodução de um modo de violação das relações, porque a violência, quando inserida nas relações humanas, ela acaba sendo reproduzida por uma dificuldade de lidar com ela, né? Isso é um aspecto também que vem da nossa cultura, né? Uma cultura patriarcal, uma cultura, né, que estabelece um poder sobre o outro. Então, quando a gente trabalha na ótica da justiça restaurativa, e eu gosto de separar ela como justiça restaurativa enquanto paradigma, né, que eu trago como uma visão lato sensu da justiça restaurativa, e a justiça restaurativa estrito sensu, que seriam as práticas restaurativas. Né? Sob a ótica lato sensu da justiça restaurativa, é uma outra forma, é um outro paradigma para tratar, para se relacionar, para interagir com as pessoas, buscando maior bem-estar. Porque se o outro tem suas necessidades atendidas, e eu tenho minhas necessidades atendidas, a nossa relação acaba sendo mais harmonizada. Né? Então, quando a gente fala em pacificação nas relações, ela se dá, né? É justamente quando as pessoas têm ali suas necessidades atendidas. E que para isso ocorra, é necessário, e aí um elemento fundamental de qualquer prática restaurativa é o diálogo.
E essa técnica, se é que podemos dizer assim, da justiça restaurativa, ela une num mesmo ambiente vítima e quem causou o dano?
Então, se a gente tratar da técnica ou das práticas, né, restaurativas, das metodologias, né, para trabalhar com esse paradigma, existem algumas práticas. Então, tem o processo circular, que sim, né, acaba trazendo para o mesmo ambiente, né, vítima, ofensor, o sistema de apoio da vítima, o sistema de apoio do ofensor, às vezes representantes da comunidade, porque por mais que nós não vejamos o impacto de um crime, ou de uma violação, ou de um dano em toda a tessitura social, ela ocorre, né? Por mais que seja invisível, né? Então, de alguma forma, né, as violações que ocorrem, elas têm um impacto numa sociedade, num sistema mais macro. Então, a participação da comunidade, por meio de representantes, acaba sendo fundamental, porque é um olhar, né, de quem não está envolvido diretamente naquela violação, mas que também sofre os efeitos dela. Então, as práticas, né, por exemplo, o processo circular pode, sim, né, envolver vítima, ofensor, né, sistemas de apoio, comunidades. As reuniões restaurativas é uma outra prática que também, né, envolve vítima e ofensor, né, autor do fato, do dano, né? E também seus sistemas de apoio. Nós temos as conferências familiares, que também pode envolver, mas não necessariamente, né? Então, no sentido estrito das práticas, nós teríamos necessariamente a presença da vítima e do ofensor, que daí seriam práticas que são consideradas totalmente restaurativas. Mas numa visão mais ampla, em termos de restauração do tecido social, nós temos algumas práticas que não necessariamente precisam envolver a vítima e o ofensor. Então, vamos pensar assim, né? Uma pessoa que está hoje privada de liberdade, né, em razão do tráfico de droga, e esse tráfico como consequência de um uso abusivo de droga. Não tem uma vítima, né? Diretamente, não. Né? A vítima ali seria, né, o Estado, né? Mas não tem uma vítima ali, né, na questão do uso, né, e do tráfico de drogas para consumo pessoal. Mas veja o que aconteceu nas relações sociais dessa pessoa. Nós fizemos um estudo, né, na época que eu trabalhei no juizado criminal, então todas as pessoas os noticiados ali, né, que chegavam ao juizado criminal por posse de droga para consumo, nós aplicávamos uma metodologia que se chama rede social pessoal, né, de um psicólogo chamado Carlos Zuz. E nós percebemos, ela trabalha com quatro quadrantes, assim, né? As relações familiares, as relações de amizade, as relações de trabalho e estudo e as relações comunitárias. O que nós percebemos, isso, né, durante alguns anos aplicando essa metodologia, que quanto maior o envolvimento com a droga, mais escassa a rede social pessoal. Então, por que escassa? Porque, de alguma forma, né, a pessoa vai, em razão do uso de droga, vai deixando de lado essas relações. O uso acaba se tornando, né, maior, de maior importância ali na vida daquele indivíduo. E muitas relações ficam fragilizadas. Então, se a gente pensar no problema de fundo, né, numa mudança ali cognitivo-comportamental desse indivíduo, para que ele consiga realmente se reinserir, deixar a droga, né, enfim, uma mudança de conduta, é necessário fazer esse trabalho dessa restauração dessas relações. E aí, quando você pensa em restauração e não, né, na lógica Sim. da punição, porque o que, que adianta, por exemplo, apenas punir? A punição está vinculada, a contenção ela tem, né, a sua importância, né, a privação de liberdade, a pena privativa de liberdade, mas ela por si só, né, se não há um trabalho concomitante, ela não contribui para o processo maior, que é, né, a finalidade teleológica da pena, que é a inclusão social, que é a ressocialização. Que é a pessoa estar de novo conectada, né, nas suas relações.
Sim,
né?
Então, sim.
comunidades tradicionais como os maores, quando alguém comete, né, um delito, ou quando alguém viola alguma norma ali daquela, não vamos nem falar em delito porque não é uma linguagem própria ali naquele contexto, né? Mas quando alguém viola alguma norma da comunidade, ao invés de excluir e de deixar isolada essa pessoa, que é a lógica com a qual nós trabalhamos, eles trazem essa pessoa para mais próximo, no centro de um círculo, e cada membro da comunidade fala por que aquela pessoa é importante, o que, que ela tem de melhor, para ajudá-la a se reconectar com a sua comunidade. Então, a justiça restaurativa também, né, ela vem, ela traz no seu bojo, né, na sua epistemologia, muitos saberes ancestrais, que foram deixados de lado até pela própria ciência, né? Foram desvalorizados, mas que hoje eles estão sendo integrados, né? A gente poderia falar numa polidisciplinaridade, né? Não é só a interdisciplinaridade, mas é integrar não só disciplinas da ciência, mas de mais saberes também.
E, Adriana, para algumas pessoas, o modelo da justiça restaurativa pode parecer excessivamente brando com o infrator, com o transgressor, ainda na nossa sociedade?
Ele, para muitas pessoas, acabam parecendo, porque a lógica da punição, ela ainda está muito inserida na cultura. Então, quando há uma violação, as pessoas tendem a medir, né, qual que é a medida justa para essa violação que ocorreu. Então, muitas vezes, se não há pena privativa de liberdade, né, por um tempo, e aí se calcula o tempo que essa pessoa deve ficar privada de liberdade, né, que seria a lógica do castigo. Quanto essa pessoa precisa sofrer? Né? E aí o questionamento vem, o sofrimento gera aprendizado?
Sim.
Ou um trabalho que venha desenvolver, porque eu percebo, né, muito da base filosófica da justiça restaurativa, uma proposta de desenvolvimento da inteligência social e emocional. E o que realmente vai mudar, o que realmente vai fazer com que esse indivíduo que violou de alguma forma o contrato social, de que ele consiga modificar e não mais violar, né, é uma mudança de visão nesse indivíduo, né? E aí dentro de um movimento, né, de um desenvolvimento das inteligências sociais e emocionais, que a justiça restaurativa contribui imensamente para esse processo.
Agora, Adriana, a justiça restaurativa, ela pode ser aplicada somente em crimes considerados mais leves, mais brandos, não?
Na verdade, não há essa correlação, né? Algumas pessoas, e eu gosto muito dessa perspectiva, né, falam que a justiça restaurativa pode se aplicar a, né, qualquer área, porque ela não está vinculada a uma área do direito, por exemplo, ela está vinculada às relações, né? Então, ela poderia se aplicar a tudo, mas ela também não serve para tudo, né? Porque vai depender do caso concreto, vai depender da aceitação das pessoas. Um dos princípios da justiça restaurativa é a voluntariedade das partes quererem participar. Então, eu já ouvi relatos, por exemplo, né, quando fala de uma justiça mais branda, esse cálculo, na verdade, ele está na lógica de uma justiça retributiva. Né? Mas, assim, veja, eu já ouvi relatos, né, de algumas experiências de justiça restaurativa com adolescentes em conflito com a lei, que os adolescentes, em determinado momento, optavam pela medida de internação, né, e não quiseram, né, aderir ao programa de justiça restaurativa. Porque aderir ao programa de justiça restaurativa é aderir a um espaço em que a pessoa também se coloca em vulnerabilidade, em que aquilo que ela cometeu vem à tona e que ela precisa lidar com o concreto. E isso a chama para um processo de responsabilização. E essa é a diferença. A justiça restaurativa vai trabalhar sob a lógica da responsabilização das pessoas, uhum, e não da punição. Então, ela tem um processo que não é de heteronomia. As normas e como isso vai funcionar, né, são criadas pela autonomia de cada um. E aí como, né, que esse, por exemplo, vamos pensar assim num acordo ali, né, numa solução que as pessoas encontraram para reparar o dano, para atender as necessidades, essa solução encontrada, cada um se responsabiliza pela efetivação dela.
Adriana, nós estamos falando aqui da importância da justiça restaurativa na ressocialização, não é mesmo, do infrator das leis. Estamos falando também em pacificação da sociedade, que, na verdade, leva à pacificação da sociedade. Esse é o objetivo, não é mesmo?
Sim.
Mas nós temos também aí o método da conciliação no ordenamento jurídico. Eu gostaria que você explicasse para nós qual é a diferença do método da conciliação e da justiça restaurativa.
Veja, a conciliação em si, né, ela vai trabalhar conflitos de interesses, né? Então, isso difere, porque quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente está falando de violações, de danos que ocorreram, né, numa relação.
Sim.
Dentro do paradigma da justiça restaurativa, uma das práticas, né, é a mediação vítima e ofensor. Então, assim, pode haver uma aproximação? Pode. Quando a gente fala em conciliação, ela difere um pouco da mediação, né? Então, mas ela está dentro dessa lógica de reparar o dano, né, que ocorreu. Então, difere, por exemplo, né, de uma situação de conciliação, né, que vai buscar um diálogo ali para tentar, né, uma solução que venha, né, atender ali os interesses de cada parte, porque o que está ocorrendo é um conflito de interesses em uma determinada situação. Mas quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente fala na restauração, na reparação de um tecido, né, que foi danificado, que ocorreu um dano, que ocorreu uma violação, e que essa violação e esse dano gerou, né, de alguma forma necessidade, gerou uma demanda que precisa ser atendida. Então, assim, por mais que tenha também a mediação vítima e ofensor dentro das práticas restaurativas, ela difere muito, né, do que quando a gente trata da mediação de conflito, por exemplo, né, em questões de conflito de interesse, seja familiar, civil, né, dentro da área ali do direito, né? Mas a justiça restaurativa, na verdade, ela não há essa vinculação com as áreas do direito, porque ela vai tratar das relações. Então, ela serve, né? Eu gosto muito, né, dessa lógica, assim, que ela serve para tudo, mas também não serve para tudo. Vai depender do caso concreto.
A justiça restaurativa implica o não cumprimento da pena tradicional?
Não, ela são caminhos diferentes, né? Existem algumas práticas, né, por exemplo, de círculos de sentenciamento, né, em que o juiz vai participar, o promotor vai participar e que se busca ali, né, numa prática de justiça restaurativa, ver qual seria a melhor decisão judicial, né, melhor sentença ali, que poderia atender, né, as necessidades ali de todos. Mas esse círculo de sentenciamento também não obriga nem o juiz e o promotor, né, a acatar, né, aquilo que foi trazido no círculo. Então, são caminhos distintos, né? A justiça restaurativa, ela pode até ser aplicada como uma alternativa penal? Pode, né? Mas normalmente são processos distintos. Se a gente pensa numa pena privativa de liberdade, a gente pode ter um trabalho concomitante de justiça restaurativa, né? Uma não substitui a outra, né? São caminhos distintos e que podem caminhar, né, conjuntamente.
Então, a justiça restaurativa não retira o direito da pessoa, da vítima, de recorrer à justiça tradicional?
Não, de modo algum.
Em algum momento, a justiça restaurativa pode colaborar no cumprimento da pena?
Sim, né, no cumprimento da pena, né, na execução e no cumprimento da pena, sim, né, especialmente pelas práticas restaurativas, né. Então, por exemplo, né, práticas com ofensores, né, dentro da área de violência doméstica, né, hoje tem se utilizado muito, né, processos circulares voltados para os ofensores, né, para os agressores. Então, a justiça restaurativa, ela pode sim estar inserida como uma alternativa penal, ela pode contribuir na pena, né? Por exemplo, na pena privativa de liberdade, hoje nós, ali pelo GMF, estamos iniciando um trabalho cuja base, né, está na justiça restaurativa, que é da construção, dentro da política pré-egresso ali que a gente fala, né, antes da pessoa sair, especialmente nas unidades de progressão, que são as unidades de segurança mínima, nós estamos trabalhando a justiça restaurativa com o propósito de contribuir, né, com esse processo de construção de um plano, né, para a saída ali do sistema das pessoas privadas de liberdade. Né? Então, seria a construção de um projeto de vida. E nisso, né, a justiça, as práticas, né, e a justiça restaurativa enquanto filosofia, né, enquanto essa visão maior, enquanto paradigma, ela vem contribuindo muito, né, porque ela contribui também, né, numa mudança que a gente pode até chamar, né, cognitivo-comportamental, né, então, que daí a pessoa vai construir esse projeto de vida baseado nos valores pessoais, né, ela ajuda essa pessoa a construir também, né, a partir dos seus valores, um construto de moralidade, né, uma conduta moral que ela vai construir a partir dos seus valores e dentro daquilo que ela quer. Então, ela deixa, né, ela aprende que existe uma outra forma de se comportar, porque normalmente a gente aprende a se comportar pela recompensa e punição. Então, ou a gente não se comporta de determinada forma com medo de ser punido, ou a gente se comporta de determinada forma com, né, o intuito de receber uma recompensa.
Sim.
Só que isso muda. A justiça restaurativa está mais vinculada. Isso é o que a gente chama de motivações extrínsecas. Elas são externas, né? A recompensa e a punição. A justiça restaurativa vai trabalhar com as motivações intrínsecas. Então, elas têm relação com os valores pessoais. Então, a conduta da pessoa, ela não está baseada em algo externo, mas sim naquilo que ela realmente valoriza, né? Então, isso começa a mudar. E a gente tem trabalhado, né, nesse sentido, assim, a justiça restaurativa com práticas, né, com círculos. É uma jornada que a gente vem trabalhando hoje na unidade feminina de progressão, que se chama Jornada Florescer. Então, é uma jornada de justiça restaurativa que contribui nesse processo também de ressocialização.
Inclusive, na unidade de progressão da Penitenciária Central do Estado, em Piraquara, há o projeto Presídio Modelo na ala masculina, que oferece uma perspectiva diferenciada para essa ressocialização de condenados com a justiça restaurativa, não é mesmo?
A unidade masculina, né, a unidade de progressão masculina, foi a primeira unidade, né? Então, o que se percebeu, né? Especialmente ali o desembargador Rui Mugiati, que é o supervisor, né, do GMF, do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, ele percebeu que os ambientes prisionais são ambientes degradados. Né? Isso, né, a gente, né, conhecendo o ambiente, nós percebemos. Mas ele viu que esse ambiente, né, ele impacta numa degradação também do indivíduo e das suas relações. Então, a ideia da unidade de progressão e a base dela, né, toda a construção dela foi baseada, né, na filosofia, né, nos princípios da justiça restaurativa, é justamente para criar um ambiente que propicie, né, um desenvolvimento melhor da pessoa, para que ela se sinta melhor, para que gere um bem-estar e não um mal-estar dentro de um ambiente degradante e super, né, lotado. Hoje, o superencarceramento, infelizmente, é uma realidade, né? Não só no Brasil, mas no Paraná também.
Sim.
Então, quando a gente começa a trabalhar um outro modelo, cuidando do ambiente, cuidando das pessoas, né? E essa lógica do cuidado é uma lógica que também está muito inserida na justiça restaurativa. Uma assistente social canadense, né, que é estudiosa da justiça restaurativa, que é a Elizabeth Elliot, ela traz muito, né, essa concepção da ética do cuidado dentro da base da justiça restaurativa. Então, cuidar do ambiente, cuidar das relações, a gente acaba tendo um resultado muito mais promissor, né, nessas unidades. Isso a gente tem visto na prática, né? Diferente de um ambiente degradante, que acaba degradando as relações e a pessoa sai maior e o índice de reincidência no sistema acaba sendo muito mais elevado.
Sim.
Né? Então, é uma forma também de trabalhar profilaticamente para reduzir o número de pessoas, que essas pessoas não precisem voltar para o sistema, que elas consigam aprender e tenham um ambiente adequado, como é o caso das unidades de progressão, onde todos os agentes são capacitados em justiça restaurativa e onde estão sendo construídos, né, os núcleos de justiça restaurativa e núcleos de transformação de conflitos, que essas práticas dialógicas façam parte dessa cultura, né, das unidades prisionais. Que ainda, né, o que prepondera é a lógica da punição, mas são com essas práticas que a gente consegue ir transformando, né, essa lógica da punição numa lógica mais restaurativa, né, de restaurar as relações, sejam ali no ambiente carcerário, as relações familiares, para quando essas pessoas retornem, né, à sociedade, tenham cumprido sua pena privativa de liberdade e consigam também se restaurar, né, porque a justiça restaurativa ela vai trabalhar na dimensão intrapessoal, interpessoal e também sistêmica.
E a senhora poderia nos contar um caso interessante dessa transformação, dessa profilaxia com a justiça restaurativa em unidades de progressão?
Sim, nós temos hoje, então, desenvolvido até, né, algumas parcerias, inclusive com instituições de ensino, né, Universidade Federal. Então, nós temos, assim, alguns casos, né, de pessoas que hoje, né, acabam conseguindo retomar, por exemplo, o contato familiar. Né? Teve uma pessoa que participou desse processo de justiça restaurativa, dessa jornada chamada Florescer, e, por exemplo, essa pessoa tinha como valor fundamental a família. Fazia 8 anos que ela não tinha contato com a família. Veja, aquilo que para ela era o maior valor, aquilo que ela mais valorizava, era justamente o que estava ausente. Né? E muitas vezes, dentro da lógica da punição, se pune com aquilo que a pessoa mais valoriza. Mas veja, isso não tem um caráter pedagógico, nem uma motivação para uma mudança. Né? Então, essa pessoa, porque daí esse trabalho também, né, acaba tendo a contribuição de profissionais da psicologia e serviço social, das unidades prisionais, e aí conseguiu o contato, né, da mãe dessa pessoa, com a qual ela não falava há 8 anos, esse também é um investimento assim, que vem sendo feito pelo GMF, né, junto com o DEPEN, e mesmo nesse contexto pandêmico, né, de que haja as web visitas, né, as visitas virtuais, porque normalmente, né, a família é o valor assim, mais precioso para as pessoas que estão privadas de liberdade e privadas desse convívio familiar. Então, essa pessoa conseguiu essa retomada, né? E aí, ela ainda não saiu, mas toda a construção do plano de vida dela se alterou. Porque a mãe tem um comércio, né? Gostaria muito que a filha, a única filha, tocasse esse comércio. Então, veja, começa, sabe, uma construção, um plano para essa saída. Não é o sair sem ter uma perspectiva, né? E nisso a justiça restaurativa pode contribuir, né? Especialmente por essa conexão consigo mesmo, né? A base de muitas práticas restaurativas está na roda da medicina, que trabalha 4 quadrantes, que é a conexão primeiro consigo, né, do indivíduo com ele mesmo, a conexão, uma conexão no outro patamar com o outro, que é uma conexão mais autêntica, para daí começar, né, a tratar das questões mais difíceis e construir planos, né? Então é isso que a gente vem fazendo ali, né, dentro, especialmente, né, hoje, assim, mais fortemente nas unidades de progressão do Estado.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade para a nossa entrevista hoje aqui, Adriana.
Eu que agradeço a oportunidade.
E estamos à disposição. Até a próxima.
Até. Muito obrigada.
Obrigada. Conversei hoje aqui com a mestre em organizações e desenvolvimento, Adriana Scioli Gomes Massa, graduada em Serviço Social e em Direito. Ela é formadora e facilitadora de Justiça Restaurativa, professora da Escola da Magistratura do Estado do Paraná e também ela faz parte do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Tribunal de Justiça do Paraná. Nós falamos aqui sobre a aplicação da justiça restaurativa no ordenamento jurídico. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até a próxima edição.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.